Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. 2 dias antes do casamento de Nicota, a família Medeiros fez-se transportar para a cidade. Na frente tinham ido a pé. Os pajens e esmucamas em bandos disseminados, com trouxas à cabeça, focaram também 2 carroças cheias de malas com roupas, grandes latas com doces cristalizados e com sequilhos enha, e cestas de frutas, de hortaliça e de ovos. O feitor ficou encarregado de remeter nas imediatas das todas as flores que pude se arranjar, e leite, muito leite. O casamento de Nicota despovoava os jardins e secava a garganta dos novilhos. Em meio do caminho depararam com a queimada do Torres. A floresta que Akumarji originava a estrada estava destruída. Em vez dela estendia-se um campo esbranquiçado vasto, nu coberto de cinzas, triste como um cemitério, onde de longe em longo tronco arruinado baixo, carcomido-se negro, semelhava um pobre túmulo abandonado. No entanto, dentro desses tocos carbonizados, o fogo, o cucuco, continuava ainda a sua obra voraz de destruição, sorvendo toda a pujança da terra, aproveitando gulosamente todas as raízes dos vegetas extintos. E uma biscoitos e lhe polvilho, próprios para chá. A família Medeiros 127, a família Medeiros, acostumada a essas transformações, pouca importância ligou a isso. Só Eva lamentou aquela mudança, e Octavio recordou-se, com amargura, da noite aulí passada. Chegados à casa da cidade, fechada havia muito, presidiam as lavagens do soalho, dos vidros e das portas. Ao pregar das cortinas de renda na janela e dos repórteres vermelhos nas portas, removeram depois a mesa da grande sala de jantar para outra sala interior, a fim que aquela servisse para o baile. Puserão então em volta, alinhadas juneto à parede de papel envernizado, cor de creme, as cadeiras alugadas ao clube, e nos intervalos das janelas os dunquerques de vinhatico, com portas de espelho e tampos de mármore, sobre os quais se ostentavam um alto espelho esguio e 2 jarras de porcelana, com ramos de flores variadas. A sala de visitas na frente foi transformada em capela. Chamaram um armador, homem acreditado que trabalhava ali, havia muito tempo, para igrejas e particulares. O senhor João Coelho, muito sério, grave, com a barba bem escanhoada. O colete e as calças brancas e regrentemente engomados e o casaco preto muito limpo, acudiu ao apelo sem hesitações. Respondeu por monossílabos numa grande enomomia de palavras às perguntas do comendador e armou ao fundo da sala o mesmo que havia 30 anos riscava e executava. Um alto espaldar chato I-28 a família Medeiros, coberto de tarlatana prateada, todo guarnecido de rosinhas de pano cor de rosa, entre folhas verdes espalmadas e duras. Sobre a mesa do altar, linhos finos olados de renda larga, o crucifixo, o ritual em chagrim preto, os palmitros de angélicas com espigas brapeteadas, a salva pequena de prata, com os anéis de aliança, grandes castiçais com velas de cera e ao lado a cabaldeirinha e o isisope prateados. Aos pés do altar o tapete, as 2 almofadas de cetim para os nubentes e flores desfolhadas. Na outra sala da frente estavam as mesas de jogo com os baralhos em cima e numa outra interior o bufete. Nessa do buffet ao centro uma grande grimeza, em ferradura. E nela uma variedade infinita de saborosos doces, piramides de fios d'ovos, cachos de caraguatá, de ovo e também, assim como as elegantes espingardas postas ao alto e seguras com um laço de fita, pudins de todos os feitios, qualidades e tamanhos, os pratos de doce de algodão, de pinha, o afamado veludo e outros semelhantes, torres e búrnias, feitas com transparentes e finas fitas de coco, açucaradas, brancas, prendendo-se graciosamente em arrendados artísticos, taças com frutas cristalizadas, gelés cor de topazio e geleias cor de rubi, flores de coco, encomendadas com antecedência de Itu e da dona Gabriela de Campinas, e que se espalhavam por toda a mesa com a família Medeiros 129 pro fufio, errassem em rastes, em guirro engrinadas com arrochadas aqui amudos como os pendões das bromelias, a colá brancas, acetinadas e umidas como as pétalas dos jasmins do cabo. Nas extremidades da mesa estavam 2 coqueiros artificiais, cravados numas pequenas colinas de relva onde se espalhavam muitos insectos e réptil de massa, seguro no mais alto do tranco escamoso da árvore. O indefectível macaquinho roubava um coco enroscado embaixo, uma tremenda jararaca verde, e preterguia a cabeça chata, como a dispor-se para o mesmo. Delicto da grãs e múltiplas da serpente ria sobre os tristais à luz das velas. Em um ângulo da sala havia uma outra mesa carregada de frutas, mangas perfumadas, rumas verdes e grandes, outras pequeninas e cor de sangue, melâncias abertas, mostrando as sementes escuras em tua escomilha gor-de-rosa da popolpa, abacaxis, jaboticabas, laranjas, uvas, pecegos e figos, em penhas, em bandejas e em cestas. Ao lado, um quarto transformado em botequim. Sobre o balcão, frutas secas, queijo já em fatias, e nas prateleiras muitas garrafas de vinhos, cervejas e licores. De entre os rótulos luzídios e coloridos das garrafas, para os carnudos abacaxis, ou os manjares da mesa principal, e vinha o senhor João Coelho, armador, numa gravidade de 130 família Memedeiros Lord, arranjando simetria onde via rebeldias de estilo ou uma falta abelecida praxe. Na copa, tudo a postos, e na cozinha quatro cozinheiros e muitos ajudantes. Entravam para os quartos sababoleiros com vestidos, vindos das modistas, os pajens traziam caixas de luvas, de leques de plumas, de sapatos de cetim. Até a última hora, eram precisos objetos que os lojistas mandavam em profusão para escolher em casa, logo ao primeiro pedido. Chegara, portanto, o dia marcado para o casamento. Octavio não se tinha esquecido da carta anônima que acusava Eva e denunciava para aquele dia uma revolta em Santa Genoveva. Decidido a falar nisso ao pai, foi procurar o Assaleta. O comendadores estava colando nos dedos um cigarro de palha. O filho aproximou-se e perguntou-lhe que pretendia fazer. Se iria para Santa Genoveva logo que fosse realizado o casamento, ou se descansava em alguma ordem que tivesse dado ao feitor. O fazendeiro, muito calmo, explicou ter contado tudo ao Antunes e ter se ele proimplificado e ficar com toda a sua gente cercando Santa Genoveva. Desse modo concluía, ou os escravos com medo não farão bulha, logrando a boa Eva, o terão presos e castigados. O amo Antunes tem jeito, posso ficar tranquilo. Octavio estranhou que o pai desse ao Antunes uma incumbência tão delicada. Não dera à família Medeiros 130 e por um crédito à carta, e por isso não tinha, até esse instante, pensado em qualquer combinação do porém do pagorém, agora que admitiam a possibilidade da revolta. Resolvera-se ele mesmo a ir para a fazenda de prevenção. O fazendeiro abriu a boca, espantado. Depois afiançou seu Zero Octavio, um europeu fraquinho, que seria ferido, maltratado, morto talvez, deixasse o Antunes à vontade. Aquilo sim, é mesmo um homem de respeito. Não tente dispersuadir-me-se, porque será em vão, respondeu-lhe o filho. Assistirei ao casamento de Nicota e partirei logo depois. E se eu não quiser? Ao contrário, pai vai e manda-me para lá, visto acreditar que se dá de fato a revolta, e o senhor mesmo iria. Se o não prendessem aqui outros deveres. Faço esta noite um passeio inútil, pouco importa, mas não darei direito a que qualquer imbecil me ponha na conta de cobarde. Fanfarronadas, murmurou o velho Medeiros, encolhendo os ombros. Depois calou-se e mordeu com raiva o cigarro sem lume. Compreendia ser trabalho inútil tentar reter o filho na cidade e deixou-o sair sem dizer mais nada. Todo seu odió se voltava para a sobrinho galo a causadora e o atal de grandes males futuros na família. Ela surgia no seu espírito doente como um espectro de vingança e de ódio. Aniquila 132 a família Medeiros do e altivo. Não via nela a filha do irmão, a rapariga sensata e honesta. Via a neta do jornalista, sombra borda e lacrimosa da orfã do assassinado. Alguma coisa de sobre-humano, como que um hito de inenarrável dor que tivesse tomado carnes e formas do de mulher e sobre cuja cabeça voasse, como uma borboleta fatídica, a carta misteriosa em que ele reco, e se a sua própria letra em grandes caracteres. O comendador passou o resto do dia numa aflição atroz. Tentou mais uma vez dispersuadir o filho, mas, vencido pelos seus argumentos e pela sua vontade, recolheu-se desalentado ao quarto, não achava um canto onde estivesse a seu gosto. Teve ímpetos de arrancar as cortinas e os reposteiros novos, de pipizar as flores já dispostas nos vasos e varrer pela porta da rua a pontapés todas as cadeiras do clube, muito bem alinhadas no salão de baile. A família Medeiros 133,